Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, governo amplia programa que beneficia jovens do campo.
E mais, você confere como fica a renegociação de dívidas do Pronaf.
Juventude, a força do movimento sindical.
Foi com muita música e com a presença de vários jovens que o presidente Lula lançou as novidades para o ProJovem, o programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
A partir de agora, o programa recebeu modalidades para ampliar o atendimento aos jovens que estão fora da escola e dos cursos de formação profissional, seja nas atividades do campo ou da cidade.
As novidades do ProJovem foram lançadas no dia 5 de setembro em cerimônia no Museu Nacional em Brasília.
A coordenadora de jovens da Contag, Maria Helenice Anastácio, e uma comissão de 20 jovens do campo participaram do lançamento. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O novo programa será dividido em 4 modalidades: pró-jovem adolescente, urbano, pró-jovem campo e trabalhador. O objetivo é aumentar o número de vagas até 2010, passando das atuais 500 mil para 4,2 milhões. O novo pró-jovem amplia a faixa etária dos beneficiários, que antes era de 15 a 24 anos, para até 29 anos. Também será criado um conselho gestor para monitorar, acompanhar e avaliar a execução do programa sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, composto pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Educação, Trabalho e Emprego. O presidente Lula pediu apoio do Congresso Nacional na aprovação do programa.
Portanto, queria pedir a compreensão dos nossos queridos companheiros parlamentares. Esse processo vai chegar lá. Esse programa não pode ser visto como um programa do governo federal, como um programa do presidente Lula. Esse programa tem que ser visto como um programa que, embora tenha sido lançado a lei hoje aqui, para ser aprovado no Congresso, ele tem que ser assumido pelos governadores, ele tem que ser assumido pelos prefeitos, ele tem que ser assumido pelas comunidades, ele tem que ser assumido por aqueles que não precisam desse programa do governo, porque já estudaram bastante, de ser solidário aos jovens que não tiveram oportunidade.
O secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulce, explica que o ProJovem Unificado terá uma escolaridade acelerada, mas de boa qualidade. Segundo ele, na formação escolar, os jovens aprendem as mesmas matérias que outro jovem da escola pública ou privada e com material do mesmo nível pedagógico.
A nossa ideia é que se é para oferecer uma oportunidade a esses jovens de recuperar o tempo perdido e disputar o seu espaço no mercado de trabalho, tem que ser com a educação de qualidade, senão eles não disputarão de maneira adequada no mercado de trabalho. Há certas adaptações, como a chamada pedagogia da alternância, para os alunos rurais, por causa do período agrícola.
A coordenadora de jovens da Contag, Maria Helenice Anastácio, fala da expectativa da confederação com o novo ProJovem.
Primeiro é atender a uma maior demanda da juventude do campo, tendo em vista que hoje nós temos um número bem reduzido de atendimento a esses jovens que passam por essa situação de pouca escolaridade no campo. Então essa ampliação da meta, para nós, ela é muito importante, tendo em vista que desde as nossas pautas de reivindicação do Grito da Terra, que a gente já está propondo isso ao governo. Porém, o nosso questionamento é em relação a essa bolsa diferenciada da juventude urbana, que é a cada mês, enquanto que para nós é a cada 2 meses.
Para Maria Alves de Souza, coordenadora estadual de jovens da FETAENG, a unificação dos programas ajuda na garantia da participação dos jovens rurais, mas ela faz um alerta.
Mas isso requer também uma organização dos municípios, do Estado e das organizações sociais também, para poder estar atento, para estar garantindo a participação da juventude no geral e não só especificamente a juventude urbana ou de uma categoria específica. Eu acredito que vai dar certo, desde que todos possam se juntar e dar as mãos e colocar em prática aquilo que está hoje colocado no papel.
Para o secretário nacional de Juventude, Beto Cury, a atual situação dos jovens brasileiros é fruto da ausência de um olhar do Estado. Por isso, o governo tem algumas dívidas a serem pagas.
Uma delas, nós temos 4 milhões e meio de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil que se encontram fora da escola, sem ensino fundamental completo e desempregados. Para esses jovens, nós estamos apresentando hoje um programa que, a partir da nossa experiência acumulada nesses 2 anos e meio, nos permita integrar melhor as nossas ações, ampliar a escala de jovens participando desses programas, que otimize os nossos recursos e que aumente a qualidade daquilo que nós temos oferecido aos jovens brasileiros.
Brasil, esquenta nossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos andar.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Em setembro, o governo federal deve lançar oficialmente o programa Territórios da Cidadania.
E esse é um programa muito importante que vai reunir ações e políticas públicas de diferentes ministérios para promover o desenvolvimento de territórios em todo o Brasil.
Serão 120 territórios em vários estados, sendo que só na área rural mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas.
O conceito de território envolve municípios e regiões com características parecidas, como cultura, atividade econômica e clima. A repórter Angélica Córdova tem mais informações.
O programa Territórios da Cidadania ainda não foi lançado, mas a expectativa já é grande. Em 2007, serão atendidos 30 territórios espalhados por todo o Brasil, a maior parte deles no Nordeste. Esses locais já elaboraram o plano de desenvolvimento com levantamento de carências na área de habitação, saúde, saneamento, infraestrutura, reforma agrária, entre outras. Com base nesse levantamento, o governo federal destinou R$1 bilhão do orçamento para atender os 30 primeiros territórios do programa. O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, acredita que o programa Territórios da Cidadania será capaz de promover o desenvolvimento das regiões.
Nós sabemos que o governo não terá condições de fazer um processo de planejamento e de ataque de políticas sociais que atenda a toda a sociedade ao mesmo tempo pelo tamanho que é o Brasil, pelo déficit de políticas públicas que nós temos para o desenvolvimento no campo. E é importante começar por uma determinada área. Isso nós estamos defendendo dentro do governo desde 2003, quando o Lula assumiu, de que o governo precisava definir territórios prioritários, articular as diversas políticas, injetar recursos de forma planejada para mostrar que é possível se viver de forma diferente, promover o desenvolvimento, e a partir dali ser uma amostra que vai sendo reproduzida em outros territórios.
Até 2010, o programa Territórios da Cidadania vai atender 120 áreas. Ao todo, serão 38 milhões e 600 mil pessoas beneficiadas, 31 milhões e 200 mil do meio rural. Territórios da Cidadania tem o objetivo de qualificar o atendimento das demandas dessas regiões por meio da união de políticas públicas e de assistência social. Para isso, o programa reúne ações de vários ministérios. Manuel dos Santos explicou a proposta do programa.
A proposta mais articulada do ponto de vista de políticas setoriais do governo, focando nos territórios aonde essas políticas dos diversos ministérios de educação, de saúde, de meio ambiente, de moradia e de desenvolvimento agrário, ela vem contribuir para somar esforços, evitando que o governo continue com políticas esfaceladas, cada ministério falando a sua linguagem sem uma articulação.
O presidente Lula deve lançar oficialmente o Territórios da Cidadania ainda em setembro. No mês de outubro, representantes dos diferentes ministérios vão participar da Caravana da Cidadania para lançar o programa nos 30 primeiros territórios.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Federação e os sindicatos dos trabalhadores rurais de Santa Catarina iniciaram na última semana de agosto a entrega dos projetos de habitação rural nas agências regionais da Caixa Econômica Federal.
Agora, o sonho da casa própria está mais próximo para os agricultores do estado, onde existe a necessidade de 30 mil novas moradias para o campo. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
No município de Criciúma foram entregues 276 projetos, sendo 151 de reforma e 125 de construções novas. Já em Joinville, foram 286 projetos de habitações rurais, sendo 166 de novas casas e 120 de reformas. Até o final do ano, a FETAESC espera garantir 5 mil novas moradias para a população do campo. Para isso, realizou 3 convênios. O primeiro com o Estado, para 1.000 habitações no Programa de Subsídio à Habitação, através de um leilão do Ministério das Cidades. O segundo convênio foi do programa FGTS Caução, onde a Federação de Santa Catarina recebeu uma cota de 2.100 casas para reforma e construções. E a terceira parceria, também com a Caixa, é no programa Crédito Solidário, onde a Federação vai entregar mais de 1.000 projetos. O presidente da FETAESC, Lário Gottselling, explica como a Federação se preparou para garantir o envio dos projetos de habitação rural e a assinatura dos convênios.
Nós montamos toda uma estrutura administrativa e operacional dentro da Federação e buscamos parcerias com algumas associações ligadas aos agricultores ou escritórios que possam ser elaborados e feitos os projetos no nosso estado. Com isso, feitas essas parcerias, nós reunimos com todos os sindicatos de cada micorregião, onde que a partir da micorregião nós fazíamos coordenado pelos sindicatos as demandas e reunimos os agricultores que tinham interesse de fazer sua casa ou reformar sua casa naquele município ou na micorregião. E aí vai todo esse escritório que elabora os projetos e acompanha os projetos, eles vão junto. E aí, nesse mesmo período, já elabora os projetos para serem encaminhados com a Caixa.
Hilário explica como outras federações podem se preparar para elaborar os projetos de habitação rural.
Para isso, depende primeiro de treinamento, de qualificação, de definir claramente o projeto, definir toda a checklist dos documentos, da checagem da documentação, e as pessoas estarem preparadas para que possam dar entrada nos projetos na Caixa Econômica Federal. Porque o projeto também não é tão fácil, precisa alguém que conheça para que possa dar entrada e possa organizar. Eu acho que as federações, todas nós, poderão, por exemplo nosso, gastar um tempo de começar a pensar o projeto, elaborar o projeto e construir o projeto. Para isso, a federação disponibilizou, inclusive está no site da federação, já dois projetos registrados na Caixa, que é o de 42 metros quadrados e de 54 metros quadrados. Inclusive, nós estamos lançando na Federação e registrando e patenteando em nome da Federação um modelo de casa que possa ser construído para todos os agricultores do nosso estado. Ela é uma pré-moldada de concreto, toda certificada, com uma casa completa que custa para nós, de 70 metros quadrados, custa R$21.000. Se nós pegarmos a casa de 42 metros quadrados, nós conseguimos construir ela com R$10.000.
Para conhecer os detalhes sobre os projetos de habitação rural da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, é só entrar no site www.fetaesc.org.br.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
O Fórum Nacional da Previdência Social se reuniu mais uma vez nos dias 4 e 5 de setembro.
Agora o fórum está na fase de discussão de propostas. Na última reunião, um dos principais pontos definidos foi a redução de encargos na folha de pagamento.
A medida pode incentivar a criação de empregos formais, o que acaba refletindo na oferta de trabalho para o assalariado rural.
É, mas temas importantes para a CONTAG, como a participação dos rurais e das mulheres no regime geral da Previdência e alterações nas pensões, ficaram para a próxima reunião do fórum. A repórter Angélica Corda tem mais detalhes.
Na décima reunião do Fórum Nacional de Previdência, que aconteceu nos dias 5 e 6 de setembro em Brasília, governo, trabalhadores e empregadores chegaram ao consenso em mais 7 pontos. Entre eles está um novo modelo de gestão para a Previdência, com a participação de representantes de trabalhadores, empregadores e aposentados nos conselhos e fóruns da Previdência e do INSS. Além disso, o fórum definiu recriar o Conselho de Seguridade para articular as políticas de saúde, assistência social e previdência. Um outro ponto importante definido na décima reunião do fórum foi a redução dos encargos que recaem sobre a folha de pagamento. O ministro da Previdência, Luiz Marinho, explicou que com a desoneração, ou seja, a diminuição da carga tributária, a expectativa é o aumento dos empregos formais.
Os estudos dizem que se você reduzir a contribuição do empregador na folha de pagamento, isso aumentaria a formalização do mercado de trabalho, ou seja, mais trabalhadores seriam contratados com registro de carteira, portanto, aumentaria a base de contribuições, a quantidade de contribuintes que passaria a contribuir a partir da folha de pagamento para a Previdência Social.
Em 2006, a contribuição dos patrões para a Previdência foi de 50 bilhões de reais. A porcentagem de redução ainda não está definida. Depende de estudos técnicos e negociações com setores da economia. Mas, segundo o ministro, cada 1% reduzido impactaria na arrecadação de 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Temas importantes para a Contag, como previdência dos rurais, a seguridade social, pagamento de pensões e a questão da mulher, ainda não foram tratados pelo fórum. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, comentou a reunião.
Para nós, acho que, pelo menos nessa reunião, também não teve nenhum debate que impacte mais diretamente na questão dos rurais. O maior desafio desse debate é realmente conseguir fazer a compreensão de todos os segmentos da necessidade de seguridade social ser vista nesse processo como um todo e não simplesmente recortar o que é de previdência e o que não é nesse processo querer separar.
Alessandra falou da expectativa para a próxima reunião do fórum, agendada para os dias 19 e 20 de setembro.
Aí entra a previdência rural e aí vai ser para nós um momento extremamente significativo, até para que a gente possa também estar ouvindo que é o outro lado está pensando com relação a isso. Não significa também necessariamente fechar encaminhamentos dos rurais já na próxima reunião, mas que pelo menos aí é entrar para esse debate.
O objetivo do fórum é fechar as propostas ainda em setembro. Depois disso, o governo deve detalhar as propostas e elaborar projetos de lei.
Pelo fim da violência no campo.
Na próxima semana, a Contag, a Ouvidoria Agrária Nacional do INCRA e a Polícia Federal vão ao município de Lábrio, no Amazonas, para buscar uma solução para o conflito na região onde estão acampadas 2.000 famílias de trabalhadores rurais.
A decisão foi tomada durante reunião na quarta-feira, 5 de setembro, entre a Contag e o presidente do INCRA, Rolf Hackbart. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
Segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, a presença da Ouvidoria Agrária Nacional do INCRA e da Polícia Federal na área é para solucionar a situação dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo despejados por grileiros da região.
O que nós queremos é garantir que o INCRA definitivamente possa criar lá assentamento ou mesmo reservas extrativistas e que garantam que a permanência dessas milhares de famílias que estão lá dentro, são mais de 2.000 famílias, e impeça, né, por força do IBAMA, da Polícia Federal, a ação de grileiros, principalmente de madeireiros naquela região.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Alan, as federações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na agricultura estão realizando suas plenárias estaduais para discutir a pauta da plenária nacional, que vai acontecer de 23 a 26 de outubro.
Vamos conferir os detalhes com o repórter Bruno Freitas.
A plenária nacional tem o papel de avaliar a gestão atual da Contag e destacar as ações que concretizem as propostas aprovadas no Congresso. As plenárias nacionais e estaduais foram criadas em 1999 com o objetivo de avaliar a gestão da diretoria na metade do mandato de 4 anos. As plenárias estaduais discutem um documento base que foi elaborado pela atual gestão da Contag e votam os representantes do Estado que vão participar da plenária nacional em Brasília. O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, explica a importância das plenárias estaduais.
Então está assim, um sentimento de bastante expectativa, de muita vontade dos delegados e delegadas que estão indo aos estados. Infelizmente, a plenária nacional tem um número muito reduzido de participação e isso, de certo ponto, é até positivo porque faz com que as pessoas participem de modo mais efetivo nas discussões, no debate nos estados, o que com certeza vai enriquecer o debate na nossa plenária nacional, que é o que a gente espera.
No Paraná, a federação realizou 10 plenárias regionais com a presença de mais de 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais. As propostas dos agricultores do Paraná serão reunidas em um documento e enviadas à Contag até o dia 30 deste mês. O presidente da Federação do Paraná, Ademir Miller, defendeu uma maior cobrança do movimento sindical para que as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras sejam implementadas.
De uma forma geral, a gente sentiu que o movimento sindical tem que ser mais duro, tem que fazer mais mobilização, tem que cobrar mais, mesmo que o governo seja um governo popular, um governo eleito pelos trabalhadores, por nós todos, mas é preciso ser mais cobrado, porque senão outros grupos vão lá e cobram, pedem e acaba sendo atendido e nós vamos ficando, às vezes, para trás.
Em Santa Catarina, a plenária também já aconteceu. O presidente da FETAESC, Hilário Gottselig, fez um balanço positivo da reunião.
O nosso
plenária foi muito boa. Teve uma boa discussão, um bom debate, uma boa avaliação e num processo que a gente venha construir e melhorar cada vez mais o movimento sindical brasileiro, o movimento sindical dos trabalhadores do nosso estado e do país também, coordenado pela CONTAG.
Alguns estados realizaram várias plenárias regionais por causa do tamanho do território. A plenária nacional da CONTAG vai acontecer de 23 a 26 de outubro na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, na cidade de Lusiânia, distante cerca de 40 quilômetros de Brasília.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Para essa semana, o Vozes da Liberdade preparou um especial sobre crédito agrícola. Para isso, nós conversamos com Denison Oliveira, que é assessor da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Denison, quem é que pode pedir crédito agrícola?
Podem acessar o crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF. São agricultores e agricultoras familiares que têm um determinado limite de renda, também o tamanho da propriedade. Não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Uns 30 hectares, 20, 30, 40 hectares no Nordeste e até uns 75 hectares na região Norte.
E quais são os grupos de PRONAF que existem?
Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E. O Grupo A são os assentados da reforma agrária. O Grupo B do PRONAF são aqueles agricultores e agricultoras familiares cuja renda bruta anual é de até R$4.000. E o PRONAF C são aqueles e aquelas que têm uma renda entre R$4.000 e R$18.000 reais. O grupo D são aqueles e aquelas cuja renda vai de R$18.000 a R$50.000 reais por ano. E o grupo E, os de renda entre R$50.000 e R$110.000 reais.
O que muda para diferentes grupos?
Tem uma diferença de limite de crédito e tem diferença de juro também.
Também existem PRONAFs específicos?
Estando enquadrado no programa por esses critérios, o agricultor ou a agricultora pode acessar as linhas normais, como também as linhas específicas, do tipo PRONAF Mulher, que a mulher, muitas vezes, ela desenvolve uma atividade própria dentro da propriedade. Além das demais atividades, né, que ocorrem, que é o plantio, a colheita. E o PRONAF Jovem também segue os mesmos moldes assim do PRONAF Mulher, só que ele é direcionado para os filhos e filhas de agricultores familiares que se enquadram no PRONAF. Nós temos também uma linha específica de crédito para convivência com o semiárido, né? É um crédito de investimento que tem um juro diferenciado, o prazo também de pagamento desse crédito é maior, mas isso aqui então só se aplica no semiárido nordestino. Temos também o PRONAF Floresta para implantação de sistemas agroflorestais. Tem o PRONAF Agroecologia para produção agroecológica. E temos também o PRONAF Ecologia, quando se mexe na área de energia renovável, biocombustível, armazenamento hídrico, aproveitamento de hidroenergéticos e silvicultura.
E para quem nunca pegou crédito nenhum, como é que faz?
Primeiramente, é bom ficar bem claro o seguinte, o crédito PRONAF foi concebido originalmente para agricultores que já estão associados a alguma entidade. Os agricultores que não participam de nenhuma associação, não participam de sindicato, não participam de cooperativa, certamente vão ter mais dificuldade. Um agricultor isolado, sem acesso à assistência técnica, o risco dele não ter como pagar o crédito é muito grande.
Considerando que a pessoa já está associada, como que ela deve fazer?
O primeiro documento que o agricultor ou a agricultora vai necessitar chama-se Declaração de Aptidão ao PRONAF, que nós chamamos abreviadamente de DAP, que vai atestar qual o grupo em que ele se enquadra. O segundo passo é negociar com o agente financeiro. No caso do Norte e do Nordeste, os bancos que operacionalizam são o Banco do Brasil e na região Nordeste também temos o Banco do Nordeste. E na região Norte também o Banco da Amazônia operacionaliza créditos do PRONAF.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução e reportagem de Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesari. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana!
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Agricultores beneficiários de todas as linhas do Pronaf podem ter descontos entre 15% e 35% e a prorrogação dos financiamentos até 2008.
Os bônus e prorrogações variam de acordo com o tipo de financiamento e com o ano safra em que foi contratado.
A renegociação de dívidas de custeio de investimento foi negociada entre Contag, outros movimentos sociais e os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda no dia 17 de agosto e formalizada em um decreto assinado pelo presidente Lula e por três resoluções do Conselho Monetário Nacional. Os detalhes com a repórter Angélica Córdova.
Desde o Grito da Terra em maio, a Contag vem negociando com o governo alternativas para renegociar dívidas dos agricultores que acessaram o Pronaf. A renegociação, formalizada no dia 29 de agosto por meio de um decreto presidencial e por três resoluções do Conselho Monetário Nacional, beneficia agricultores que pegaram empréstimos de custeio e investimento a partir da safra 2003-2004. Todas as parcelas que venceram neste ano até o dia 27 de setembro serão prorrogadas para o dia 28 de setembro. Nesse período, os agricultores devem procurar os bancos para renegociar suas dívidas. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, considera que a renegociação é importante para a reestruturação financeira de agricultores familiares.
Ainda não é tudo aquilo que nós esperávamos, mas que para a conjuntura do momento ela veio em boa hora e ao mesmo tempo com uma boa aceitação pela Contag e, enfim, pelos agricultores e agricultoras familiares. O fato de criar as condições para que todos aqueles agricultores que tenham os seus débitos de custeios já renegociados nas safras 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, puderem, ao quitar esse débito da parcela 2007, terem rebates que variam de 35% a 15%, cria uma condição muito mais favorável do que a condição de pagamento sem esses rebates e, consequentemente, faz justiça a todo um processo de todos os fenômenos climáticos e também as questões de queda de preço que houveram durante esse período na agricultura familiar.
Para renegociações de dívidas nos contratos de custeio, os descontos variam entre 15% e 35% nas safras 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006. Quem quitar o saldo de contratos anteriores poderá prorrogar até 30% do financiamento da safra 2006-2007 para o próximo ano. Já para os contratos de investimento, os bônus serão de até 18% para as parcelas com vencimento em 2007, exceto no grupo B, que o limite é de 10%. Para Rovares, essas medidas, aliadas ao Programa de Garantias de Preço da Agricultura Familiar, o PGPAF, e ao Seguro da Agricultura Familiar, vão garantir a sustentabilidade do setor.
Como até 2006 não havia o seguro de preço, esses rebates, ora proporcionados, são justos em função de que, além do problema de clima, houve também problemas de preços. Então está se buscando uma compensação pelo produto vendido em preços menores. Agora, com o PGPAF, a gente entende que para 2007 e 2008 terá, com certeza, uma cobertura bem maior e, consequentemente, os agricultores terão para o crédito esse seguro que não dará um problema tão grande com relação à questão preço.
As resoluções do Conselho Monetário Nacional também trazem outros benefícios que podem ser conferidos no próprio banco, onde foi acessado o crédito, ou no site da Contag, www.contag.org.br.
Vale lembrar, Fátima, que os descontos e prorrogações que serão concedidos por meio dessa renegociação não anulam os rebates assegurados na hora da contratação dos financiamentos do Pronaf.
E também é importante explicar que a Contag continua negociando com o governo uma solução para agricultores que estão inadimplentes por conta de dívidas anteriores a 2002. A negociação também pretende solucionar os casos de agricultores familiares inscritos na dívida ativa da União.
E a gente encerra o programa de hoje com um forró para animar a juventude do campo. A música é de Dar Água na Boca, de Nando Cordel, com participação de Amelinha.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
É de dar água na boca, quando eu olho pra você. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais. Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre mel. Sou uma estrela, precisando do teu céu. Vem pro meu braço ser feliz. Vem pro meu colo chamegar, me dá um beijo, meu desejo é te amar.
Vai, Amelinha! É de dar água na boca, quando eu olho pra você. É de dar água na boca, quando eu olho pra você.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. É de dar água na boca, quando eu olho pra você.
Como é que é?
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais.
Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre mel. Sou uma estrela, precisando do teu céu.
Vem pros meus braços ser feliz.
Vem pro meu colo chamegar.
Me dá um beijo, meu desejo é te amar. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. É de dar água na boca, quando eu olho pra você.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. Dar água na boca, quando eu olho pra você.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
Olha aí, Amelinha, tá bom demais.
Vamos embora.
Vamos lá, água na boca.
Eu gostei de ter você aqui também.